Falar de saúde é falar de algo muito precioso em nossas vidas. Muitas pessoas, infelizmente, não dão tanta importância para isso. Mas cada um é livre e faz da sua vida o que bem quer. Nossa missão por aqui é informar, orientar e esclarecer de uma forma bem clara e parceira, porque nós queremos o seu bem. E mais do que patologias, nossa preocupação por aqui é falar de prevenção. Olha, gente, nos últimos anos, nunca se falou tanto sobre a relação que existe entre saúde bucal e outras patologias. Ainda tem gente que custa acreditar que a saúde bucal serve de alerta para outras doenças do nosso organismo. Está comprovado que quem cuida da sua saúde bucal cuida de todo o corpo. Por isso, da nossa conversa nesta manhã com o Dr. Vitor Ângelo Mesomo, que é cirurgião-dentista, para que possamos, né, doutor, de uma vez por todas, esclarecer o que muita gente ainda não quer entender. Há uma resistência em cima disso, parece-me, né? Tudo bem contigo, cara? Bom dia, bem-vindo.
Bom dia, José Maculã, bom dia aos ouvintes da Rádio Alvorada. Claro, com certeza, assim, a maioria das pessoas procura o dentista quando dói, né? Quando sente dor, né? Mas, na verdade, assim, a gente já tem, na verdade, um bom estudo a respeito desse assunto que você colocou, que é muito importante a pessoa na consulta ao dentista. Graças a Deus, os dentistas até mudaram um pouco o foco. A gente procura, na verdade, não ver somente a cavidade bucal, né? Mas através da cavidade bucal a gente enxerga muito outras coisas, na verdade, né? Algumas doenças importantes que, de repente, o paciente não saiba que tem, né? Então, assim, alguns exames complementares, um questionário com o paciente, que a gente acaba descobrindo outras enfermidades, outras patologias importantes, que o quanto antes você diagnosticar, melhor, né? Menos risco de um problema mais sério, né?
Interessante saber que, muitas vezes, quando você indica ao paciente que tem que fazer um exame, um check-up a mais do que tem na saúde bucal, o pessoal não gosta muito disso, né?
Não muito, né? Na verdade, eu tenho muito costume, por exemplo, em procedimentos cirúrgicos, pedir alguns exames complementares, né? Não só um hemograma, mas um coagulograma. E às vezes o paciente, bah, mas eu preciso. Normalmente quem pede é o médico, né? Mas a gente também está preparado para isso, entendeu? E aí, na verdade, é importante, se você descobre alguma discrasia sanguínea, você pode comunicar o paciente e ser encaminhado para o médico especialista na área, né? Então, na verdade, existe esse problema. A maioria das pessoas, não são todas, né? Algumas aceitam com a maior tranquilidade, né? Mas algumas ainda têm um certo receio. Fica, não, mas espera aí, meu dentista me pedindo isso. Bah, mas eu vou gastar, não sei o quê. Mas é importante.
É investimento, né, gastar?
É investimento, né? É investimento. Você está investindo na sua saúde, né? Mas existe essa resistência, com certeza.
Bom, sabemos de muitas patologias dessa relação, né? Relação da saúde bucal com doenças do rim, do coração.
Com certeza.
Aparelho urinário e tantos outros também que vão surgindo ao longo do tempo, né?
Justo. Na verdade, assim, ó, aquela anamnese importante da consulta do teu cliente, do paciente, a gente faz o questionário, e não além do questionário, você faz uma anamnese bem cuidadosa, né, no exame clínico. E você pode, na verdade, observar algumas características de certas doenças, né? Propriamente a anemia, por exemplo, né? A diabetes, que geralmente aparece muito, né? Problemas cardíacos, com certeza, né? Problemas renais também. E aí, nesses exames complementares, outras coisas, que às vezes, de repente, aquilo que eu comentei, alguma discrasia sanguínea que é importante que o cliente acaba não sabendo, né? Mas isso tudo é aquela conversa que você tem com o teu paciente. Uhum. Isso é muito importante, até porque tu tem que transmitir um pouco de segurança para o teu cliente, né? E ele se sentir seguro nessa conversa. Aí você acaba descobrindo coisas que, de repente, nem ele imaginava, né? É bem importante. Muitas coisas tu pode observar. O câncer bucal, que é uma coisa bem interessante. Eu até tive um episódio, não faz muito, de um cliente, que eu pedi uns exames complementares e descobri que a paciente tinha câncer. E a paciente ficou assustada. Não, mas eu não vou fazer exame e tal. Fizemos os exames e realmente até eu encaminhei já para um oncologista, tudo. A filha dela me agradeceu muito, isso acontece. Já tive casos de paciente com problemas renais, já tive. Tive paciente com diabetes também, mesma coisa, nos exames. E aquele questionário interessante, né? E o próprio aspecto da cavidade bucal, eu descobri muita coisa. Anemia é muito fácil você descobrir, né? Vai ver uma mucosa um pouco mais pálida, a língua, né? Às vezes, e características, às vezes, de uma língua meia, como é que eu vou te dizer assim, parece parece meia careca, meio usada, entendeu? Às vezes são aspectos anêmicos, aspectos de diabetes, são coisas que a gente observa com facilidade.
Duas coisas ou duas palavras que se fala muito na área da saúde, que é a prevenção e o diagnóstico precoce, né? Uhum. Então, se você vai ao dentista e ele te manda fazer um exame, um check-up, agradeça porque, de repente, há uma relação da saúde bucal com o câncer de rim, por exemplo. Aí, de repente, você vai esperar que o câncer manifeste para você procurar um urologista, por exemplo.
Sim.
Né? Acho que é por aí, né?
É, algumas características, por exemplo, nessa área dos rins ali, a gente nota, assim, os processos inflamatórios bucais, eles são bem evidentes, até porque existe um esquema ali de prostaglandina, a gente não vai entrar muito no mérito da questão, a gente vai prolongar bastante a fisiologia. Mas, na verdade, você observa esses processos inflamatórios que são bem decorrentes nos pacientes que apresentam essas enfermidades, entendeu? Tanto para o problema renal, como no caso do diabetes. Até porque os rins são bem importantes e secretam alguns hormônios que são interessantes nesse sistema, e você acaba observando que existe esses processos inflamatórios mais acentuados, uma perda óssea, isso a gente observa com facilidade, entendeu? E aí, justamente, na conversa com o teu paciente, você encaminha, ó, é interessante você consultar o urologista para ver o que está acontecendo, que eu acho que não é só dente aqui, existe uma causa mais geral que está dando esse problema na sua cavidade bucal.
Pergunta principal, por que se observa com facilidade na saúde bucal, outras patologias? Porque a área da boca é sensível, é isso?
Na verdade, é assim, ó, a cavidade da boca, a tua vida começa pela... você está se alimentando, né? Você está, o aparelho digestivo é a primeira digestão que você... O primeiro processo é na boca, né? Então, na verdade, a cavidade bucal, como sendo uma mucosa, a mucosa é um pouco mais sensível do que no epiderme, a pele, né?
Sim.
A derme. Então, na verdade, é assim, você vai notar que a cavidade bucal vai apresentar muitas características, por exemplo... Vou te dar uma coisa simples, o sarampo. O sarampo, às vezes, muitas vezes, antes de aparecer no próprio organismo, ele vai aparecer algumas manchinhas até na boca. Isso é característica também. Então, às vezes, começa por ali, tu entende? É isso que pode acontecer.
Já que você está aqui e você fala no ar aqui na tua rádio sobre a relação da saúde bucal com o diabetes, é muito frequente isso? É fácil o diagnóstico disso?
É fácil. Na verdade, assim, todo paciente que tem diabetes é aquele paciente que às vezes até urina bastante, tem sede, né? Uhum. Normalmente a cavidade bucal ela se apresenta bastante seca. Isso é muito característico. E apresenta muito problema periodontal, que é aquele problema dos tecidos de sustentação dos dentes. Aí o paciente vai apresentar essas lesões de periodonto, é a periodontite, característica mesmo da periodontite. É um paciente que às vezes tem como é que eu vou te dizer assim, um hálito mais cetônico, mais forte, entende? É um paciente que apresenta uma língua às vezes mais avermelhada, tu nota que a papila às vezes parece que está desgastada, sabe? Porque está ressecado, está pouco hidratado, entendeu? A cavidade bucal, a gente nota muito. E o paciente apresenta algumas características, por exemplo, gengiva mais avermelhada, né? O tártaro é mais evidente, ele se forma com mais facilidade, até porque é uma alteração muito do potencial ácido da boca. Uhum. E essa alteração aí é uma oscilação muito grande, ocasiona, na verdade, assim, com que o acúmulo de bactérias, o biofilme, aumente cada vez mais na cavidade bucal. Então é bem característico do paciente que tem a diabetes.
Doutor Vitor, em algumas áreas da saúde, área médica, há uma união de esforços para montar campanhas. Vocês, na área da odontologia, também fazem isso?
A mesma coisa, com certeza. Principalmente a parte do câncer bucal, né? Que é muito comum no Brasil, não pensa que é pouca coisa.
No Brasil e no mundo.
É, e no mundo. É até porque, assim, ó, nós, os gaúchos, a gente tem a mania do chimarrão, né? Uma água bastante quente, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o contato inicial é na mucosa da boca, como eu te falei, a mucosa é mais sensível, né? Então, a tendência das queimaduras, que às vezes você deixa, tem uma ferida, um negocinho queimou e aquilo não cicatrizou, vai deixando e o troço acaba piorando, né? Então é bom sempre procurar um profissional de saúde, dentista, médico, né? E não ficar tão chateado, às vezes, que as pacientes ficam chateados, que a gente diz, não, você vai ter que fazer esse protocolo de tratamento, fazer estes exames, porque são necessários, é como tu diz, não é um gasto, é um investimento para você ter saúde, essa que é a verdade.
Uhum. Na tua área, que tipo de avanço estamos tendo no momento, hein? Com tantos avanços, novas tecnologias, novas ferramentas para se tratar a saúde bucal, hein?
Na verdade, assim, José, como que eu vou te dizer? Hoje em dia, os procedimentos eles são muito mais rápidos do que antigamente, né? As coisas mudaram bastante. Os procedimentos, aquele protocolo de atendimento para todas as áreas da odontologia, das várias áreas da odontologia, eles se tornaram mais curtos. Antes era um pouco mais prolongado. Um tratamento demora lá 1 ano, 2 anos, 3. Não, hoje é muito mais rápido, né? Mudou bastante, desde da área de prevenção, com essa parte de curativa, de você fazer as extrações, fazer uso de protocolo, de implantes, entendeu? Eles são muito mais rápidos, mais imediatos, dependendo do caso, né? Tem casos que não, que exigem mais tempo. Mas, na verdade, hoje em dia encurtou muito o tempo de tratamento, proporcionando mais qualidade de vida para os clientes, né? Com certeza.
E menos riscos também, né?
E menos riscos, é lógico. Hoje, com essa história da pandemia, as pessoas estão um pouco assustadas, né? Comum, todo mundo fica assustado, você fica assustado, eu também fico, porque é uma coisa nova, né? E é um vírus que a gente não sabe nem o que está acontecendo, porque é aquela coisa que todos os pacientes me dizem, pá, mas o meu marido passou e eu nem sei, tu entende? Fiz teste e não deu nada. Ninguém quase sabe, né? A Organização Mundial de Saúde também ficou um pouco perdida, né? Então, assim, ó, eu acho que neste momento a gente está tomando todos os cuidados necessários para o atendimento, como a gente sempre tomou. Porque, na verdade, o ambiente do consultório dentário é um ambiente também hospitalar, que a gente tem que ter um cuidado sempre da higiene, da esterilização, desinfecção de todo o ambiente, e principalmente esterilização dos instrumentos, para evitar esse tipo de contágio, né? Principalmente porque o vírus, a gente não brinca. Aí as pessoas dizem, ah, mas só lavando com água e sabão. Claro, o vírus vai ser eliminado com água e sabão. Mas o cuidado é bem interessante com um monte de coisa, que a gente, um protocolo mais acentuado do que a gente tinha antes. Sempre a gente teve o cuidado, mas hoje parece que a gente está muito mais, né? Até porque sempre fica aquela pulguinha atrás da orelha, né? Será que eu fiz certo? A gente tenta ir um pouco mais adiante para manter sempre a higiene e a esterilização. É bem importante.
Claro que é negativo, mas de certa forma o vírus veio para acordar a gente no sentido de higienização, né?
Com certeza. Tu sabe, Zé, que a gente notou isso, né? Conversando com as pessoas. As pessoas não tinham muito costume, eu tenho esse costume, na verdade, né? De você chegar em casa, você tirar o sapato, entrar em casa sem o sapato, né? E pegar um chinelo. A gente não tinha muito esse costume, né? Hoje a gente mudou.
Isso é um doce.
Um doce, pra tu ver como isso ficou até, achei legal. Que tu chega em casa, por exemplo, no meu caso, eu vou chegar em casa, vou tirar meu sapato na entrada da porta, vou pegar meu chinelo que tá na entrada dentro de casa e vou sair com o meu chinelo limpo, pisando dentro da minha casa, limpo, né? Hoje eu já peço pra minha tata, na verdade, sempre passar um que boa, higienização de tudo, entendeu? Detergente, toda aquela história. Antigamente a gente quase não levava muito em consideração, mas hoje já mudou, já troca de roupa, entendeu? Acontece isso, eu troco de roupa, tomo banho. Às vezes a minha neném, até quando eu chego em casa, ela disse, pai, antes de me abraçar, tu vai tomar um banho, pra te ver como é que é. Ela tem 4 anos. Então acho que a mentalidade até mudou, acho que veio pra nos acordar que a gente tem que ter um cuidado, o inimigo tá ali fora e nos acompanha pra dentro de casa. Se a gente puder cortar essa corrente, com certeza melhor, né? Então acho que veio pra nos ajudar um pouco.
Doutor Vitor, quando entrou definitivamente o forte da quarentena, então veio muitas perguntas para a rádio aqui no setor da saúde. E uma delas foi para a gente abordar a questão dos pets, né? E aí os pets transmitem ou não transmitem a Covid? Não transmitem a Covid, tá? O cuidado que tem que se ter, tipo assim, vou levar meu pet e ir a passear na calçada, na rua, na praça. O que a orientação é do médico veterinário? Que quando ele voltar para casa, que se limpe as patinhas dele, como você falou agora, o sapato fica lá de fora.
Com certeza. Ele não vai ser, na verdade, ele não vai adquirir o Covid, né? Mas ele pode estar com ele na pata, com certeza.
Não,
faz uma higiene.
Caminhar na
mesmo
calçada.
É a mesma coisa que a gente chega e tira o calçado, não custa nada você trocar o calçado. Sabe que a gente tem um povo bem característico disso, que é o japonês, né? O japonês tem aquela ideia de chegar em casa, ele tira o sapato, indo pra dentro de casa, não sei se fica descalço, mas com uma chinela, entendeu? Eu acho que é um hábito que a gente acabou adquirindo com esse problema da pandemia, né?
Olha, muita gente me confessando de que não fazia nada do que faz agora, em termos de cuidados. Olha, eu não fazia nada. Agora parece que eu estou entrando sendo gente agora.
Pois é. Né? Claro que é chato, a gente está com aquela situação, né? A gente está aqui conversando, estou com a minha máscara aqui, mas é assim, ó. É ruim, né? Todo mundo está de máscara. Às vezes tu sai na rua e as pessoas, tu não se dá por conta quem é, te cumprimenta, uhum. E você tem aquela máscara ali, sabe? E tu acaba não conhecendo quem é a pessoa. No entanto, que esses dias uma paciente minha me disse assim: Bato, sabe que eu nunca observei a cor dos olhos do meu marido, agora eu sei que cor é, para te ver como é que é. Então as pessoas estão tomando cuidado, né? É. Com certeza. Então, certas coisas, isso veio até para a gente melhorar um pouco essa parte, uhum. Eu acho, daquele cuidado, da higiene, do lavar as mãos, né? Eu acho que é bem importante, a gente não levava muito em consideração, tu vai em qualquer lugar, tem um álcool gel. O álcool gel funciona? Claro que funciona, mas nada melhor que água e sabão, né, Zé?
É verdade.
Nada melhor que água e sabão.
Eu até criei um slogan, né, em tempo de pandemia aí, que é o seguinte: abraça com o coração e sorria com os olhos.
Ah, com certeza.
Acho que é por aí a coisa.
É por aí, né? A coisa.
Isso. Só mensagem para a gente nesse tempo delicado, mas que vai passar. Tudo passa, né?
Tudo passa, eu acho assim, ó.
E vai ficar uma boa lição também,
vai,
né?
Vai ficar uma boa lição, aquilo que a gente falou agora, né? Eu, claro que agora a gente está numa situação que acho que a tendência dessa pandemia é diminuir, é o que todos nós queremos, né? Para a gente poder sair, caminhar, conversar com as pessoas, dar a mão, que é um afeto muito interessante, né? Não só chegar e bater ali, né? Bate punho, bate pé, né?
Porque é um troço muito engraçado. Nós aqui, nós gaúchos e gringos, não. Nós queremos abraçar e aquele aperto de mão.
Isto.
E aquele tapa nas costas, isto. Que às vezes até te derruba, né?
Com certeza. Sentir o calor das pessoas, a gente tem a mania, a gente é um povo acolhedor, né? Com certeza. E a gente gosta desse papo sempre próximo das pessoas, né? Eu acho que a gente espera que isso aí passe logo, com certeza vai passar, né? E desejando saúde para todo mundo, né? Principalmente saúde bucal e saúde geral, com certeza.
Um abraço e até a próxima.
Igualmente para vocês, até a próxima.
Nesta manhã com a gente, o Dr. Vitor Ângelo Mesomo, que é cirurgião dentista, com a gente, a relação que existe hoje entre saúde bucal e outras patologias do nosso organismo.